Fala, futeboleiros! Fala, futeboleiras! Chegamos para mais um Código BR, edição 150. E como essa edição foi esperada, mais um número redondo aqui para casa. 150 edições, nada mais justo do que a gente comemorar esse marco, né, do Código BR com seleção brasileira, data FIFA, primeiros testes do Dorival Júnior no comando da seleção. É algo bastante relevante para a gente citar aqui, porque se a gente for parar para pensar, faltam aí 2 anos para a Copa do Mundo. Então, certamente será um podcast em que a gente vai falar bastante sobre os novos padrões, sobre os primeiros testes, as primeiras impressões, a utilização de alguns jogadores também, criticando, elogiando, como falávamos aqui no off. Mas para a gente começar essa a gente vai dissecar a seleção, né, aqui, né? Então, eu preciso de companhias e ao meu lado Douglas Batista e Douglas.
Fala, Gabriel. Fala, Vinícius. Fala todo mundo aí que tá ouvindo o programa ao vivo, vendo gravado e etc. Cara, uma boa data FIFA do Brasil, né? Vamos falar aí de quem foi bem, quem foi mal, esses primeiros dois jogos do Dorival, né? O que podemos ver de início dele em campo. Tem muita coisa interessante para se falar. Mas já adianto que essa data FIFA teve, para mim, três vencedores no, dentre os convocados.
Sim, é legal porque a gente também tem uma noção do que o Dorival espera de jogador, de utilização de jogador e como alguns podem ter ganhado crédito também nesses jogos. E aí, Vini, qual o teu diagnóstico inicial assim desses 2 primeiros jogos do Dorival no comando da FIFA? Bem-vindo.
Fala, Gabriel. Fala, Douglas. O diagnóstico é bom. Acho que é uma vitória e um empate, né? Jogando fora de casa contra duas seleções europeias fortes, sem quatro ou cinco titulares, né? E numa estreia, considerando a estreia contra a Inglaterra, conseguiu vencer. E acho que o Brasil, considerando o que vinha sendo com o Fernando Diniz, demonstrou assim uma evolução, um salto já bem interessante assim. É claro, tem muita coisa para evoluir, até não somente em questões individuais, mas como algumas questões em termos de planejamento tático. Se a gente pegar como exemplo aqui a estrutura de pressão que o Brasil executou contra a Inglaterra, foi muito ruim. E eu até falava, se repetisse contra a Espanha seria um problema, mas eu acho que o Brasil tem sai com um saldo muito positivo, né? Claro que tem seus pontos negativos que a gente vai abordar no programa, mas tem pontos positivos. E acho que, pô, tem acho que deixa um sabor interessante assim. É claro que, de novo, vamos considerar que o Brasil jogou sem alguns titulares, né? Eu ia meter um spoiler aqui, mas vamos esperar o programa começar para a gente poder debater bastante.
É isso aí, sempre rola aquela ansiedade, né, pra gente falar as nossas impressões, porque seleção, enfim, a gente sabe o quanto é importante, né, pra nós que gostamos de futebol e data FIFA, os três gostam aqui, né, e também visando o futuro, né, porque a gente tem Copa América agora no meio do ano, então fatalmente essas impressões são cruciais para os convocados e para o que a gente vai ter no curto prazo aí. Mas antes da gente adentrar realmente a discussão, vamos abrir aqui a interação. Pré-podcast de fato, que a gente já tem muito comentário aqui no chat. Guilherme Quireza, nosso membro, dando boa noite. Boa noite, Gui. O próprio Guilherme fala aqui dos destaques. Para ele, destaques Endrick, Bento e Danilo pela liderança. E também diz que Paquetá mostrou como é a nova liderança técnica da seleção. Bom, eu acho que ele citou 4 jogadores que fatalmente saíram dessa data FIFA com uma impressão boa, né? O Danilo talvez fosse o que menos precisasse desse teste, digamos assim, né? Porque ele já vinha com uma posição de liderança na seleção, e já estava meio que
Titular e contratado.
consolidado. Estava consolidado, né? Nessa função de lateral, titular e também como líder da seleção. Mas o Endrick, pela pressão que se teve, né, por colocar ele de início muitas vezes, que muitas pessoas falavam até disso, eu acho que até nisso o Dorival foi bem, de não pular essa etapa. Provavelmente na próxima data FIFA a gente tenha que ver o Endrick de início, pelo que ele mostrou. O Bento, porque sem os dois goleiros de grande porte, ele teve seguro, né? Apesar de ter tomado 3 gols hoje, mas assim, nenhum foi uma falha dele, por exemplo. E assim, o Paquetá também precisava, né? Porque esses meses todos fora aí, por conta dessa toda essa questão de investigação, de esquema de aposta, enfim, então foi uma data FIFA muito importante para os quatro, né? O que vocês viram, assim, quiserem destacar de qualquer um aí, desses quatro que o Guilherme falou aí?
Cara, eu até comecei abrindo, né, que para mim teve três grandes vencedores. E para mim, um deles, o maior vencedor disparado é o Endrick. Não adianta. Ele chega para sua segunda convocação, eu acho, né? Jogando contra dois adversários de alto nível, né? Não vou dizer que foram os melhores times que ele enfrentou, porque ele jogou contra a Argentina, né? Mas enfrentando dois adversários em alto nível, como visitante, né? Tanto em Wembley quanto no Bernabéu, e precisou de pouquíssimo para marcar, né? Mudou a cara do jogo. Então, acho que não que ele precisasse dessa validação. O Endrick desde sempre foi um fenômeno, né? Acho que os meses dele como profissional no Palmeiras já mostraram isso. Foi só um valeu, cheguei dele. Mas além do Endrick, eu destacaria outros dois jogadores. E no caso não seriam esses que ele citou, apesar desses terem ido bem. Mas eu destacaria dois jogadores. Foram o Wendel, na lateral esquerda, e o Andrés Pereira. Para mim foram os outros dois ganhadores. O Wendel porque ele é de uma posição muito carente, né? A gente sabe que a lateral esquerda do Brasil, as duas laterais, mas principalmente a esquerda, vem numa safra meio complicada. Os que tinham maior potencial a priori não explodiram, né, como se esperava. E o Wendel, ele até alguns anos atrás, né, quando ele surge no Leverkusen, ele era colocado como um desses laterais de grande potencial. Terminou que na época não atingiu o potencial que se esperava dele, mas vem de boa temporada e fez 2 jogos, dá para dizer, bons. É importante, né, para o Brasil ter esse tipo de jogador que talvez dê para passar certa segurança ali na posição. O outro foi o Andrés, porque o Andrés ele teve uma reviravolta muito grande na carreira após falha na final da Libertadores. Né? Ele sai do Flamengo jogando bem, bom destacar, né, os meses finais do Andrés no Flamengo antes de ir para a Inglaterra, retornar para a Inglaterra, foram bons. E aí ele está quase 2 temporadas no Fulham jogando em alto nível e entrou bem nesses 2 jogos, tanto contra a Inglaterra quanto hoje. Então, eu acho que são 2 jogadores que nós provavelmente vamos ver em outras convocações do Dorival e que, para mim, foram os grandes vencedores juntos do Endrick.
O Andrés é um caso interessante porque a gente até colocou ele na nossa seleção aqui previamente à convocação do Dorival, e ele traz uma dinâmica diferente, né, Douglinhas, porque talvez todos esses jogadores de uma posição um pouco mais recuada no meio campo, né, ele talvez seja o com mais criatividade e maior qualidade para criar, né, seja num passe mais vertical, ou então invertendo um pouco mais rápido o jogo, enfim, tomando as decisões um pouco mais rápidas, objetivo. E a gente viu isso, né? Ele tirando bons passes, por exemplo, no jogo contra a Inglaterra, a enfiada para o Vinícius Júnior vem dele, né, na verdade. Então, talvez seja uma alternativa legal para mudar jogos também, né? Não estamos aqui falando de André titular necessariamente, mas é uma alternativa para mudar o jogo também, né?
Sim. E para além disso, além da questão da criatividade, questão de dinamismo, né? Ele é um cara que participa em mais setores do campo do que outros. O Bruno, a gente vê ele, pelo menos na seleção, ele muito recuado, muito em base. No próprio Newcastle, ele não chega tanto assim na área, chega mais do que na seleção, mas não é tanto a dele. O João Gomes, ele é muito bom, mas com a bola, ele é assim, muito bom sem a bola, né? Pisando na área, correndo, defendendo, cobrindo espaço, mas com a bola ele fica um pouquinho abaixo. O Andrés, nesse ponto aí, ele é um pouquinho mais completo, né? Ele é um cara que tem uma participação boa com a bola e consegue participar em alguns setores mais à frente, né? Ele pode jogar em várias outras, além de ser um cara bom na bola parada, né? Então, Ele entrou, inclusive, batendo falta, escanteio. Então, é uma opção bem interessante, como tu disse, para vir do banco. Acho que não para titular. Acho que para titular, ao longo do ciclo, né, vão aparecer outras opções. Mas, para vir do banco, ele parece já ser uma opção muito, muito boa.
É, eu acho que é legal a gente já começar falando sobre os testes, né? Porque contra a Inglaterra talvez fosse a grande prova de fogo, né? Porque talvez seja o time que mais ameaçasse nessa data FIFA, né? A Inglaterra tem uma geração que dispensa apresentações aqui, enfim, apesar de no nosso jogo, no nosso confronto, a gente não tenha contado com Harry Kane, por exemplo, mas tinha Phil Foden, tinha Jude Bellingham, Declan Rice e Douglas. A gente viu um primeiro tempo um Brasil que, assim, eu costumo dizer que o treinador que chega no Brasil, na seleção, e ele tem como proposta se adequar ao adversário, não necessariamente querer ter a bola o tempo inteiro, ele é no mínimo corajoso, né? E o Dorival, ele se mostrou muito preocupado em ter essa entrelinha bem fechada para o Bellingham não aproveitar os espaços que poderia ter ali, né? Ainda mais sem um primeiro volante assim de ofício, né? Porque a gente vê o Bruno não é esse primeiro volante no Newcastle. O João, apesar de fazer bem essa função de fechar linhas de passe, enfim, cobrir bem espaços, como você disse, ele também não é esse primeiro volante em essência. E o Dorival se mostrou muito preocupado e conseguiu conter isso, né, no primeiro jogo.
Sim, e ele também teve a ideia, no caso, do jogo contra a Inglaterra, do seguinte, isso a gente fala há muito tempo. O ideal do Brasil, pelas características dos jogadores que a gente tem, talvez seja ter campo para correr. E contra a Inglaterra, tendo uma Maguire na zaga, o Brasil tem que correr. O Brasil tem que ter campo para correr, é automático. O Vinícius, ele conseguiu 3 desmarques e ele conseguiu chegar assim no gol do Pickford com uma facilidade gigantesca. Em termos de velocidade, ele é muito mais rápido que a dupla de zaga inglesa. E aí é o que chama a atenção também, a escolha dele pelo Rodrigo, né, e não pelo Endrick, nos dois jogos. Porque eu achei bem interessante, né, porque o Rodrigo até então na seleção ele tinha sido um falso ponta, digamos assim, né, com a bola vinha jogar como meia, ou como meia de origem, como foi com o Tite. Com o Diniz também. Mas com o Dorival não, né? Ele colocou ele mais avançado ali com o Vinícius e o Rodrigo rodando muito campo. E aí a gente teve um Rodrigo muito participativo, muito tocando muito na bola. Talvez não tenha sido ainda o Rodrigo do Real Madrid, mas em termos de participação já foi bem melhor para mim, tanto no jogo contra a Inglaterra quanto hoje, já até adiantando, do que nós vínhamos vendo nas últimas datas FIFA. Então, ele conseguiu abrir espaço com o Rodrigo, trazendo esse cara mais criativo para trabalhar junto com o Paquetá e tendo o Vinícius explorando as costas da defesa, que era uma defesa lenta da Inglaterra. Então, eu achei muito vantajoso. O que faltou foi que, além do Vinícius, a única coisa que faltou para mim nesse jogo contra a Inglaterra foi, além do Vinícius, ter mais alguém pisando na área. Porque tu tem o Rodrigo voltando e tu tem só o Vinícius atacando esse espaço, né? E aí, faltou mais alguém para fazer isso junto com ele. Se tivesse mais um jogador, porque o Rafinha não é esse jogador, o Rafinha ele é muito mais de receber aberto. Tu tem talvez um outro meio campista, ou um outro extrema no lugar do Rafinha fazendo isso aí, talvez o Brasil tivesse sido muito mais letal até nesse jogo. E ainda assim o Brasil conseguiu criar bastante. E sem a bola foi bem. Eu acho que o Brasil foi bem sem a bola, dá pra dizer. Novamente, Danilo e o Wendell. Defensivamente nesse jogo contra a Inglaterra, muito bem. Gostei bastante dos dois. Interessante ver o Danilo por dentro, né, em fase de construção, justamente para deixar o Rafinha bem aberto. De forma geral, foi um jogo bem seguro do Brasil, para mim. Acho que o Brasil teve chances para marcar mais de um gol e não sofreu tanto. Acho que o Bento, ele exala uma segurança muito boa, né? Ele não faz defesas muito pirotécnicas, você vê que ele encaixa muito. Então, eu não senti tanto um perigo alarmante vindo do adversário. Então, achei um jogo bem seguro por parte do Brasil.
Confesso que me chamou muita atenção como Paquetá, Vinícius e Rodrigo estavam se encontrando no campo e num momento tenso, né? Porque esse momento de transição é um momento que você tem que estar muito ligado, né? Muito atento aonde o teu companheiro vai estar. Isso exige também um pouco de de entrosamento, né? O que o Vinícius e o Rodrigo já têm, o Vinícius e o Paquetá já se conhecem há algum tempo também, apesar de não jogar no mesmo clube há alguns anos. E eu senti os três muito bem coordenados assim nos movimentos. A gente viu muitas vezes o Brasil recuperando bola. Eu me lembro até de um lance específico que o João recupera, o Bruno inicia a construção, passa pelo Danilo. Quando a bola chega no Paquetá, o Vinícius e o Rodrigo estão espetando já. E aí é uma das ocasiões que o Vinícius sai de frente para o gol e ele chuta fraco, né? Que o Walker tira sem tanto problema, não chegou a tirar em cima da linha, né? O Vinícius tira do Pickford, mas não tira com a força de fazer o gol. E aquilo ali me trouxe assim uma sensação de que eles realmente estavam muito coordenados, que o Dorival conseguiu trazer essa arma para a seleção que a gente não vê há algum tempo, né? Porque se a gente for olhar em Real Madrid, Vinícius e Rodrigo usam muito desse campo para correr, né? E na seleção a gente não vê muito isso, principalmente com o Diniz, né? O Diniz, a preposição estava o tempo inteiro ali, né? Propor o jogo o tempo inteiro era o ideal dele. A gente viu que não deu certo, até pelas características que a gente tem na seleção, e não tinha o Paquetá também, que talvez fosse alguém para agregar ali. E a minha dúvida é onde o Endrick entra nisso. Porque o que ele mostrou até então, ele tem que estar, né, de alguma forma. E aí a dúvida que fica é: eu acho, tendo a achar, que o Endrick nessa vaga do Rafinha, até por ser mais vertical, de fazer mais diagonal em direção à área, chamar um pouco mais esse chute, né, do que o Rafinha. Talvez seja uma baita de uma arma, né? Porque, como você disse, o Rodrigo vindo fazer uma dupla com o Paquetá para construir, se mostrou uma arma muito boa, tendo um jogador, que já foi o Vinícius, imagina dois, com campo para correr e para ameaçar adversário em transição, né, Douglas?
Pois é, cara, e esses dois sendo Vinícius e Endrick muda muito, né, também. Porque não são qualquer jogadores, né, atacando espaço, correndo com a bola, correndo nas costas da defesa, saindo de cara pro gol. São dois jogadores de altíssimo nível. E eu acho um encaixe bem, sabe, até certo ponto fácil, digamos assim, de fazer acontecer. Acho que são jogadores em suma característica que se complementam bastante. Para mim, a grande questão é como vai fazer o resto, sabe? De trás deles, dos quatro. Porque pro Rodrigo e pro Paquetá construir, a bola tem que chegar neles, né? E o Brasil, principalmente já trazendo para o jogo contra a Espanha, também em alguns momentos contra a Inglaterra, mas principalmente no jogo contra a Espanha, teve uma dificuldade muito grande de superar a primeira linha de pressão, né? O Beraldo foi o que tentava mais, né, com passes a média e longa distância, passes rasteiros, tentando encontrar o Paquetá. E qual o principal problema para mim? É que o Brasil não tem, nesse nível de elite, né, um bom camisa 5 recebendo a bola de costas. Tanto o Bruno, tanto o João, que não é um 5, ou qualquer outro, não tem essa capacidade de receber a bola de costas, proteger e girar. E todos apresentaram grande dificuldade, e isso vem apresentando desde o Diniz. Por exemplo, a gente pode pegar a última data FIFA do Diniz, que o Brasil joga contra a Colômbia. A Colômbia melhora no jogo contra o Brasil quando eles começam a fechar, pressionar mais o Bruno, e o Bruno não consegue girar de costas. A Colômbia começa a recuperar muita bola no campo de ataque. Então, isso é algo que vem acontecendo já rotineiramente, né? Já é algo normal no jogo da seleção. Então, quem seria esse jogador que tem essa característica mais natural de receber o jogo de costas, de girar rápido? Não sei, sinceramente. Não vem nenhum nome na minha cabeça. Um jogador que tem essa característica jogando nesse alto nível, sabe? E isso dificulta claramente a construção do Brasil. Hoje, contra a Espanha, pesou muito isso. Acho que o Brasil teve uma dificuldade muito grande em sair para o jogo e, sabe, quando a bola já chegava no Paquetá, no Rodrigo, eles já estavam muito pressionados. Então, isso é algo que o Dorival vai precisar pensar muito em como é que ele vai fazer ao longo das próximas datas FIFA. É o sinal de alerta. E aí já serve a crítica. Como já vinha sendo data FIFA ruim do Bruno Guimarães. Ele fez um segundo tempo bacana contra a Inglaterra, Mas, no geral, ruim a data FIFA dele. Se esperava mais para um jogador titular. Talvez o jogador mais afirmado desse meio campo da seleção, né? E foi bem mal.
É, eu acho que esse ponto que você toca é muito importante, porque realmente, muitas das vezes a gente vai encontrar esse contexto do adversário marcando alto, né? Igual a Espanha fez hoje. A Inglaterra fez em algum momento, mas aparentemente não teve intensidade para manter isso. A Espanha, como é um time que busca ter a bola, não só ter, mas como recuperar a bola mais rápido possível, eles estavam mais em cima, né? E isso dificultava realmente. Talvez esse movimento do Danilo vindo um pouco mais por dentro seja até uma forma de auxiliar nessa saída, mas ainda falta aquele zagueiro. Fabrício Bruno não tem tanto essa característica, né, de conseguir sair de uma pressão, de um espaço curto com um passe um pouco mais limpo. A gente não tem esse 5 receptor de costas igual você mencionou. E aí, Vini, eu acho que a gente tende a ver um Dorival também aprendendo com essa questão, né? Porque contra a Inglaterra a gente viu que essa estratégia de proteger a profundidade, ter atenção maior com a entrelinha para não gerar esse espaço para Bellingham e Foden, não necessariamente usar um bloco alto, muitas vezes um bloco médio, e aí assim que recuperasse, quando chegasse naquela zona ali do início do campo ofensivo, na intermediária, já conseguiria ligar rápido o Vinícius. Contra a Espanha, a gente viu que isso não funcionou tão bem. E talvez a gente possa ver a maior qualidade do Dorival vindo agora, né? Que é adaptar ao adversário, né? E aí eu imagino que o Brasil não vai ter assim uma cara definida, mas assim, talvez essa adaptação ao adversário seja o grande caminho, né, para essa seleção.
É, exatamente. Acho que o Brasil precisa de muitos ajustes. Eu acho que acho que defensivamente, assim, se a gente olha para o que foi o jogo contra a Inglaterra, o Brasil só não sofreu mais porque também não jogou Harry Kane, porque a pressão alta estava muito desajustada, principalmente porque era o João Gomes que subia no, nos laterais ou pelos lados, e isso acabava ocasionando um espaço por dentro que o Bellingham e o Watkins, né, o outro atacante, não ocupavam, entendeu? Mas se tivesse um jogador com capacidade de presença entre linhas e giro rápido, principalmente para lançar os outros jogadores de ameaça ao espaço, ou jogadores de velocidade, a gente ia ver o Brasil tendo muita dificuldade. Como a gente viu hoje, no mano a mano, os dois extremos da Espanha, né? E o Brasil, para mim, sofreu muito. Então, assim, se eu tiver que falar em termos de dúvida, para mim, toda a linha defensiva ainda é uma dúvida. Eu sei que o Douglas falou aí que o Wendell foi um destaque, mas ainda segue uma dúvida justamente pela falta de defensiva que ele apresentou. Beraldo, para mim, foi muito bem com a bola, mas defensivamente também fez parte do problema, assim como o Fabrício Bruno, que sim, foi bem mal. Mas tirando ali o Danilo, acho que toda a linha defensiva não tá tudo muito em aberto, né? Além dos dois volantes também, principalmente os dois que ficam mais atrás, né? Não vou contar muito o Paquetá como esse volante, mas eu acho que para o tipo de jogo que até mesmo o Brasil se propõe a fazer, não acho que realmente não dá para jogar com o Bruno Guimarães. Eu acho que falta nível para esse tipo de nível que a gente está falando, né? O mais alto nível, assim, para mim é bom jogador, mas eu acho que para o que o Brasil já estabeleceu como um patamar mínimo, eu acho que ele não garante. E também tem outra questão de perfil também, de acordo com a função que ele exerce. Então acho que falta realmente ali os dois volantes precisam encontrar. Eu acho que o Brasil não tem. Eu acho que um pouco mais de protagonismo pro Douglas Luiz seria bem interessante. Eu acho que é um cara que pelo menos se aproxima mais de certas coisas que o Brasil precisa em termos de saída de bola. E ao mesmo tempo que, assim, a gente pode ter até jogadores interessantes na base da jogada, mas eu acho que até vai faltar um jogador, esse mesmo jogador também tendo essa influência. O Douglas, eu sei que citou isso, a questão da construção, né? Esse mesmo meio-campista também tem uma certa mais influência na progressão. Acho que o Brasil também falta isso, porque ou o Brasil tem quem consiga progredir, ou tem o mais próximo da base, mas ainda assim não é exatamente o que vai receber de costas, vai fazer o giro. Isso o Brasil precisa cuidar muito. Eu acho que o Endrick, entra como um cara, assim, para já entrar no time titular, tá se credenciando, tem nível para isso, aí fica a incógnita em lugar de quem que ele entraria, né? Acho que teria três nomes ali, tipo Rodrigo, Paquetá e Rafinha. Seriam esses três nomes. Mas eu acho que, assim, de acordo com o que o Rafinha tem feito, eu acho que é capaz de o Dorival manter ainda por um pouco mais de tempo. E a gente não vê o Endrick como titular ainda. Mas eu acho que o Endrick, pô, com 17 anos, tendo impacto com poucos minutos, jogando fora de casa, contra adversários que estão bem, né? Pô, a Inglaterra vem de competições grandes, fazendo boas atuações, né? A Espanha, muito forte também nos últimos anos, né? Desde a Copa para cá. Então, acho que o que o Endrick fez já está meio que obrigando o Dorival ao colocá-lo no time titular, né? Aí vai ser interessante.
Pois é, e assim, eu acho que eu proponho para vocês agora uma dinâmica, porque a gente falou muito desses dois meio-campistas, né? Um primeiro volante, a gente definiu o perfil agora do que a seleção precisa, né? Um primeiro volante que consiga receber de costas nesse contexto de uma pressão um pouco mais alta, e um segundo que tenha um pouco mais de progressão e também consiga converter essa capacidade de progressão também em criação de chances, né? A gente sabe que, como eu e o Douglas a gente estava falando no início, o João tem essa capacidade de ocupar espaço, de fazer esse vai e vem com bastante energia, bastante intensidade, mas ele ainda não consegue converter como um segundo homem toda essa intensidade em criação, em possibilidades para os atacantes, né? E a gente viu, por exemplo, o Douglas Luiz, que tem essa marca no Aston Villa, né? Ele tem essa responsabilidade, na verdade, de converter toda essa chegada em criação de chances, e ele tem já números bem expressivos, né? já supera os 10 gols na temporada, muita assistência também. A gente viu o Douglas Luiz tirando um passe perfeito para o Paquetá fazer o terceiro gol, e acabou que ele, pela falta da direita, tentou usar a esquerda, né? Então ali talvez tenha sido uma demonstração, né? O Andrés é outro cara que consegue fazer isso, como eu e o Douglas a gente vinha falando, mas talvez com uma capacidade defensiva um pouco menor do que o Douglas Luiz nesse momento. A questão mesmo é o 5, né? E aí eu abro para vocês para a gente falar de opções até que não foram convocados, né? Assim, a gente falava do Danilo, que poderia ser um convocado dessa seleção, Casemiro também ficou fora, mas assim, não é aquele mesmo Casemiro, né? Também não tem toda essa característica de receber de costas, girar e já dar continuidade no jogo como um meio-campista com mais qualidade, com bola no pé, assim, consiga dar, né? Então, assim, essa equação do meio-campo, proponho a vocês uma dinâmica de qual seria o meio-campo de vocês hoje da seleção, se tendo as opções, não só as convocadas, mas as que tiverem de fora, como o próprio Danilo. Começo contigo, Douglas.
Rapaz, complicado, porque assim, tu falou do Danilo. O Danilo era um cara que no Palmeiras ele tinha muito essa questão de receber a bola de costas e girar e encontrar o passe. Era um cara que fazia muito isso. Tanto que cansamos de falar aqui a falta que o Danilo fez na temporada passada ao Palmeiras. Que o Palmeiras perdia muito, principalmente em construção de jogo, em saída de bola e etc. A questão é, desde que chegou na Europa, no Nottingham, o Danilo não é um 5, né? O Danilo ele chega a jogar até numa linha de meio-campistas, bem mais avançado. Então eu não consigo considerar o Danilo como um 5 hoje, porque ele não vem jogando assim há mais de ano. Então termina não sendo essa opção para mim. E, sabe, termina deixando a lista muito mais encolhida, né? Muito mais curta. Tu não tem opções. Tu realmente não tem. Tu tem o André. Mas eu não sei se o André vai chegar nesse nível. Confesso que para mim eu acho que ele não vai chegar. Eu acho que ele vai ser um bom jogador. Ele é um bom jogador já, inclusive, frise-se. Mas não acho que ele vai chegar nesse nível de, sabe, ser um jogador indiscutível na seleção. Bruno Guimarães também não. O nome que eu imagino que possa ser que chegue, tá muito longe ainda, porque é muito novo, que é o Moscardo, que tá machucado e só vai jogar daqui a alguns meses. E ainda vai correr para pegar espaço no PSG, assim, ele é muito bom, mas é um cara que não vai jogar agora, né? Tem que botar pelo menos, sei lá, um ano e meio, dois anos, eu acho, no barato. Então, tu não tem uma opção a curto prazo. Eu acho que tu vai terminar colocando o Douglas de titular mesmo, um cara que merece mesmo. Eu acho que, inclusive, o Dorival poderia ter gerido melhor os minutos do Douglas. Acho que ele poderia ter jogado mais minutos nessa data FIFA. É, e aí ver quem se encaixa mais, se enquadra melhor para jogar ao lado dele. Porque ele é tranquilamente o meio-campista brasileiro, né, o volante brasileiro, de melhor desempenho nessa temporada.
É, mas assim, eu penso o seguinte, Douglas, a dinâmica é para o curto prazo mesmo. É, de qualquer forma, a gente vai ter alguém ali que não é o 5 puro, né? É, só se o Dorival vai usar o Casemiro quando o Casemiro voltar de lesão. Mas se a gente for olhar para as opções mais jovens, nenhum é o 5 puro, né? Como a gente falou, o Bruno não é, o João não é, o Douglas não é. O que mais se aproxima é o Danilo, por mais que não jogue nessa função. Né? No Nottingham Forest desde que chegou, tem mais de um ano nisso, né? E aí eu até puxo pra tu, Vini, essa, porque o Douglas, cito o Douglas, eu concordo com ele, acho que o Douglas tem que realmente estar entre os titulares. A questão é quem acompanha. E aí a gente pode pensar num cara que vai conseguir correr, por exemplo, para cobrir lateral, muitas vezes vai ter que ter essa intensidade como um 5, e aí eu não vejo muito o Bruno Guimarães nessa posição, né? Como a gente ressaltou outros aspectos que ele não foi bem nessa data FIFA. E aí eu puxo para ti quem poderia ser esse 5 para você nesse momento, diante dessas opções aí, do próprio Casemiro voltando, o Danilo sendo testado nessa posição que a gente viu ele fazendo Palmeiras. Enfim, quem tu enxerga do lado do Douglas nessa aí?
Cara, eu acho que o Danilo seria interessante, assim, sinceramente. Eu ainda acho que daria para apostar justamente pela formação dele ali como esse primeiro homem, apesar de não estar jogando como esse jogador o mais próximo da defesa, né, na saída de bola. Acho que vale ainda apostar nele, até porque se a gente for até parar a pensar por esse viés de não estar sendo utilizado, o Rodrigo também não joga como extremo pela direita, né? Ele é muito mais um atacante hoje também na temporada inteira ele joga como atacante, como segundo atacante ou até mesmo centroavante. Então acho que eu manteria o Danilo, e para mim o outro jogador mais próximo seria o Douglas Luiz. Por quê? Porque ele é um jogador que consegue, ele é o mais, de novo, o meio campista mais aproximado entre ter a influência na base da jogada e ainda assim participar das progressões, onde no Aston Villa ele é muito importante, superando pressão, conduzindo, aparecendo na área, na entrada da área para finalizar. Então acho que seria uma dupla que ia se complementar muito, porque ia entregar o que o Brasil precisa na posição do 5, é o nome mais próximo hoje em termos disso, porque eu acho que o Casemiro, por mais que ele realmente seja um 5 que defenda, mas ele é um cara que está jogando mal há mais de um ano já, né? E aí já preocupa, tem questão da idade, né? Então acho que para eu ainda ficaria com o Danilo e iria com o Douglas como esse outro volante, né? O Douglas Luiz, pelo momento, tá? Para mim é também outro cara que há um ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, tem jogado num nível muito alto e ele tem sido pouco reconhecido, né? O Douglas aí até citou a questão dos minutos dele, eu concordo bastante, acho que os minutos, ele é um cara que tem recebido poucos minutos para a quantidade de, assim, de acordo com o momento dele, né? Ele tá jogando tão bem que eu acho que ele mereceria um pouco mais, assim, de oportunidade.
Sim, então eu acho essa dupla muito complementar, assim como seria também João Gomes e Douglas também, porque o João, na parte defensiva, ele entrega o que o Douglas pode não entregar também, né? Então acho que ficaria uma equação legal aí, o Danilo e o Douglas, acho que idealmente, realmente, mesmo, e aí o João seria uma boa opção também, caso o Danilo não venha a ser convocado. Mas aí, senhores, eu queria passar para um setor mais avançado, porque a gente não tem o Neymar hoje, né? O Neymar está machucado, enfim, não se sabe até que ponto ele volta com a mesma mobilidade de antes, provavelmente quando voltar vai acabar voltando realmente como um meia, né? Um meia já consolidado mesmo nessa posição e não mais naquele meio espaço, né? entre zagueiro e lateral, acho que como 10 mesmo. E aí a gente tem aí o Rodrigo e o Vinícius, que aparentemente são figuras também já marcadas nesse time do Dorival. O Endrick, que está pedindo passagem. O Rafinha, que do início do Barcelona tinha muito para entregar, mas até agora, até na seleção mesmo, um pouco tímido, assim, quando recebe colado na linha lateral. O Savinho, como a gente vinha falando no off, não teve os minutos que talvez que merecia, né? A gente viu, por exemplo, o Galeno entrando no jogo hoje e conseguindo até o pênalti, mas assim, em questão de merecimento, talvez o Savinho tivesse até pelo jogo que o Dorival gosta, né? O Savinho teria até mais espaço para estar ali nessa posição que o Rafinha acabou não conseguindo entregar. Enfim, opção existe, né? Opção existe. A gente não viu o Richarlison entrar, por exemplo, também, que seria um outro cara para fazer nove mesmo, que a gente não teve nesses dois amistosos. Então, é algo legal também, driblar esse momento em que o Richarlison está 100%, o Matheus Cunha está machucado, o João Pedro está machucado, então você não tinha um 9 pronto para isso, né? Então acho que o Dorival foi bem nessa. Mas na frente, a gente antecipou que a equação do Endrick entrar seria na vaga do Rafinha. E aí eu te pergunto, Douglinhas, tu imagina, num contexto ofensivo, mais um quadrado, com o Rodrigo mais próximo do Paquetá, o Endrick e o Vinícius fazendo diagonal? Ou você imagina o Endrick igual o Rafinha hoje, bem colado em linha lateral, recebendo do Danilo mais por dentro e tendo essa obrigação de partir já com bola para dentro, que isso o caminho fica um pouco mais difícil, né, para um cara como o Endrick conseguir para chegar para finalizar com boa condição, estando muito aberto lá na lateral, né?
Mas aí no caso, eu acho que, já respondendo a tua pergunta, eu acho que o Dorival vai se adaptar. Porque a partir do momento que o Endrick entra e sai o Rafinha, ele também coloca o Ian Couto, né? E tira o Danilo. Que o Ian Couto é um cara já bem. Chega muito na linha de fundo no próprio Girona. Então eu acho que ele já se prepara com isso. Então, por mais que o Danilo seja uma peça muito importante, talvez no mundo que ele opte por esse quadrado, que eu acho que é o ideal, são os quatro. Dá para dizer, acho que já são os quatro jogadores mais talentosos que o Brasil tem hoje. Eu acho que ele vai optar por um lateral de mais chegada na linha de fundo, acredito eu. E aí vai terminar sendo o Ian, né, que é o que está em melhor fase. Se aparecer outro, talvez esse outro jogador, o Wanderson, um cara que tem essa capacidade também, né, do Mônaco, tem muito essa chegada na linha de fundo. Então, eu acho que dependendo da situação, ele vai optar por esse lateral e jogar com esse quadrado. Quadrado entre aspas, né? Porque a gente não sabe como é que vai se portar. Se o Endrick vai ser. Se o Endrick não. Se o Rodrigo vai ser, digamos, esse meia pela direita que vai centralizar. Se ele vai jogar com um quadrado. Se ele vai fazer algo parecido como ele fez no Flamengo, né? Que foi colocar um losango no meio campo. Dorival é um cara muito adaptável, dependendo da situação, dependendo do contexto. Então, acho que vai depender um pouco. Eu acho que esses quatro em si vão jogar juntos. Acho que isso não tem muita, muita dúvida para mim. A grande questão para mim é como ele vai gerir os minutos dos reservas. Porque eles entrando já são outra característica. Por exemplo, o Savinho entrando, automaticamente o Savinho é um extrema. O Savinho não é um segundo atacante, o Savinho não é um meia. O Savinho é um extrema, por característica mesmo, por formação. Então já muda um pouco o funcionamento com ele. Inclusive, assim como o Douglas, eu acho que o Savinho ele merecia ter mais minutos. Acho que ele é um cara que tem uma qualidade muito boa. O drible dele, né, um contra um, é muito bom. Eu acho que ele é o jogador que mais dribla no, na La Liga. Ou ele é o primeiro ou é o segundo. Eu sei que, ou ele é o Vini. Um dos dois é o primeiro. O outro tá em segundo, terceiro. Então, é um cara que merecia esses minutos, mais minutos. E as outras opções vão depender de, vai depender de fase. O Matheus Cunha, por exemplo, não é um cara insubstituível. Na convocação, mas é um cara que vinha numa fase muito boa, assim como o João Pedro, assim como o Paulinho ano passado no Atlético, que é um cara com características até diferentes dos outros, né? O Paulinho é um cara muito mais de desmarque na última linha. É um segundo atacante que tem uma capacidade muito boa de se desmarcar e finalização muito boa também. É um cara que lê muito bem a última linha também. Então, tudo depende de como o Dorival vai pensar o jogo, ver o que ele vai precisar de acordo com o adversário. Eu acho que o ataque em si eu não me preocupo tanto. Acho que o setor que mais me causa preocupação é o meio-campo. Porque, assim, para além dos volantes que a gente estava falando agora, o Brasil precisa de um outro meia além do Paquetá, sabe? O Brasil não tem uma outra opção. Hoje o Dorival precisou mudar, ele colocou o Paquetá como meia pelo lado direito, e aí ele arrumou um meio campo com o Andréas, Douglas e André, né? Falta esse outro meia além do Paquetá ali, de dar mais segurança, até porque uma hora o Paquetá vai estar suspenso ou algo do tipo, ele não vai poder jogar todos os jogos. Então, essa outra peça no meio campo, essa outra peça do quebra-cabeça, acho que faz muita falta. Até porque essa peça não vai ser o Rodrigo, né? A gente pensou muito que o Rodrigo seria essa peça, até o Tite testou na Copa, mas eu acho que não vai ser ele. O Rodrigo é outra parada, é outra característica.
Até porque esse cara, ele tem que ter a capacidade de voltar para buscar jogo, né? Eu não vejo muito o Rodrigo tendo isso, né? A gente até viu contra a Argentina, por exemplo, no Maracanã, o Rodrigo indo buscar jogo lá atrás, mas era muito mais por uma necessidade de que o time não tá conseguindo transicionar de uma forma mais fluida, e ele foi lá atrás. É zero a dele isso, né? É muito mais perigoso você ter o Rodrigo recebendo entre linha, ou então uma situação de velocidade já rompendo a última linha, né? Então acho que realmente não tem o fit, né? E aí, ô Vini, eu puxo para você, porque o Douglas falou sobre essa necessidade de ter um outro meia além do Paquetá. O Andréas já foi meia no United, né? Muitas das vezes jogando com o Solskjaer, ele era o meia, né? Hoje o Dorival, aparentemente, ele tenta usar o Andréas ali, né? Do lado do Paquetá, para ser uma dupla de criadores, né? E talvez seja uma opção, né? Já que, assim, se a gente for para pensar um meia que poderia estar ali nessa convocação, é o Veiga, por exemplo, né? Mas até que ponto o Veiga tem um enfrentamento para estar ali sendo o substituto de imediato do Paquetá, né? E aí realmente falta esse nome já testado para estar ali competindo com o Paquetá. E fez muita falta, né? Quando o Diniz estava no comando e o Paquetá estava fora por questão da investigação, né?
Exatamente. Até porque o Paquetá, inclusive entre os destaques, ele está também entre os maiores, né? Justamente pela capacidade do que ele conseguiu apresentar, justamente ofensivamente, né? Foi muito importante em termos de criação. Mas quando vocês falam dessa alternativa, seria como titular ou no grupo?
No grupo, né? Eu acho no grupo.
No grupo,
podendo entrar numa situação de que o Paquetá tá suspenso, ou então num jogo específico, que você precisa de ter dois criadores ali, enfim.
Acho que o André seria uma opção imediata, assim, vindo do banco, né? Ou como titular em situações mais emergenciais. Isso pensando que o Neymar não está, né? Porque eu acho que também já impactaria. Mas vamos pensar por enquanto sem o Neymar. Eu acho que seria o Andréas um primeiro nome. Isso no meu conceito, considerando que a dupla é Danilo e Douglas, tá? Seria isso. Então, acho que o Andréas seria uma opção, um cara que também vem numa crescente, assim, em termos de elaboração de jogo, assim, e constância dentro dos jogos também. Eu acho que não daria para fugir muito além disso. E até por isso que, por ter essa falta no grupo, além de peças criativas, meio campistas como Paquetá ou Andréas, que eu manteria o Rodrigo como esse falso 9, como ele jogou, vindo partindo por dentro, porque ele participa bastante da construção nesse sentido. É claro que, assim, poderia ser muito melhor, mas a ideia de ter ele já circulando por dentro foi interessante. Assim como também foi interessante ver ele partindo da direita para 100% quando o Endrick estava em campo. Até porque o Endrick também tem evoluído muito em termos de construção hoje no Palmeiras, né? Então, assim, agora, inclusive, com o Flaco Lopes marcando gols, a gente vê ele muito mais participativo, né? Mais tranquilo nesse sentido. Não só também tendo que marcar gol e tal, enfim. Acho que eu gosto dessa proposta de ter um atacante circulando mais por dentro, enquanto o Neymar ainda não está fora, né? Tendo essa estrutura de ter uns três meio campistas ali, como o Danilo, o Douglas e o Paquetá, que vai ter uma função mais híbrida, né, de participar no ataque também.
É, eu acho que essa é a tendência mesmo, né? Porque se a gente for olhar para Endrick, Vinícius, Rodrigo, é difícil você tirar um dos três e colocar um 9 ali, né? Até porque a gente não tem nenhum 9 pedindo passagem, né? E os três pedem passagem de alguma forma, né? O Endrick dispensa, né? O Vinícius por todo o desequilíbrio que ele causa no Real Madrid, e o Rodrigo pela entrega que ele tem criando também, né? Não só finalizando. E aqui eu queria trazer um comentário do Toninho Lopes, que a gente acabou não abordando essa situação aqui, que é a opção com três volantes. Ele fala sobre o João Gomes centralizado. O João não é muito um 5, né? Igual a gente falou aqui. O João seria mais um segundo, né? O Douglas Luiz pela esquerda e o Bruno Guimarães pela direita. Cara, eu não acho esse meio-campo complementar, né? Quando a gente começa a falar de meio-campo com três, eles têm que ser de alguma forma diferente, né? Entre si. E eu não vejo essa. Talvez o André ali no lugar do Bruno talvez fosse um meio-campo mais complementar. João, Douglas e André. O Douglas fazendo talvez mais base. Não sei, o que vocês acham?
É, o João Gomes como 5 não. Porque ele se encar... ele brilha muito nas recuperações pós-perda, né? Dando essa contundência mais para botes mais altos. Acho que ele centralizado não seria interessante. O teu meio-campo aí seria mais equilibrado na comparação, até porque não iria respeitar mais as funções, né, de cada um deles, mas eu acho que o João Gomes, como lá atrás, como 5, não seria legal.
É, também concordo. Acho que não combina tanto os três juntos. Inclusive, a própria combinação aí do Bruno com o Douglas, por exemplo, em si, para mim não é boa. Eu acho que são dois jogadores em si que um estando em campo, o outro não pode estar. Eu acho que eles não conseguem, sabe, dar match juntos. Eu acho que nesse caso vai ser um ou outro. Hoje, pela fase, eu opto pelo Douglas, não pelo Bruno. Mas eu acho que até o próprio Dorival opta por isso, né? Porque, salvo engano, os dois não jogaram juntos nessa data FIFA. Eles não dividiram minutos em campo. Então, isso mostra muito também que o Dorival não enxerga eles como complementares um com o outro. Então, depende muito de como vai ser o restante da configuração de meio. Eu acho que o Bruno não. E o João Gomes não, como cinco. Inclusive, com o próprio Dorival, ele não foi um cinco, né? No Flamengo. O cinco era o Thiago Maia. Ele jogava mais. Nessa trinca era o Everton pela direita e o João mais pela esquerda. Então, se ele fosse repetir algo do tipo, como foi no Flamengo, entre aspas, numa trinca, eu acho que seria Douglas base. João de um lado e do outro o Paquetá. Que aí se assemelharia, ele faria algo parecido, entre aspas, com Everton Ribeiro. E aí os três lá na frente, né? Brilhando. Acho que seria algo próximo disso, se ele for optar por uma trinca.
É, até porque, partindo do princípio que Endrick, Rodrigo e Vinícius vão jogar, não tem como ter uma trinca, né? Só se o Paquetá recuar um pouco. Então, três volantes cai meio por terra por aí. O Mauro Damasceno fala aqui do Danilo, que seria a melhor opção para o primeiro volante, como a gente disse aqui, até por característica. E ele fala que o Danilo fez uma péssima gestão de carreira. Vocês acham isso? Assim, eu acho que Premier League era o ideal para o Danilo mesmo, né? Para o salto, assim. Eu acho que era importante ter pela característica que ele tem, enfim, pelo biotipo. Ele é jogador de Premier League. O Danilo, tu olha para ele e tu fala, pô, é Premier League puro esse cara. Mas talvez o time não seja o melhor cenário, né? Porque é um time já de meio de tabela para baixo, geralmente vai brigar por rebaixamento igual tá agora. E ele não tá na posição original dele, né? E assim, eu não diria uma gestão de carreira errada, porque ele já passou na mão de dois treinadores diferentes. Mas ele não tá na posição dele, né, Douglas?
Pois é, destaque-se. O Danilo viveu bons momentos no Forest temporada passada, jogando mais avançado. Nessa temporada, ele não tá com tanto destaque assim, mais longe de estar, tipo, péssimo. A lesão que ele teve no começo da temporada atrapalhou também. Mas o começo de 2023, por exemplo, do Danilo, mais avançado, foi muito bom. Marcando gol, teve sequência do Danilo marcando gol, inclusive. Porque ele é um cara que a gente pega muito ele no Palmeiras, né? Nessa questão do passe entre linha dele recebendo a bola de costas. Mas o Danilo é um cara muito bom correndo o campo também. Ele é muito rápido. Então, para o jogo do Nottingham, você ter ele mais avançado, ajudando nessa linha mais avançada, defensivamente, recuperando a bola, chegando rapidamente no campo de ataque, fazia muito sentido também. Então, o treinador terminou adaptando ele para essa função. E ele, como eu disse, ele jogou bem, ele teve bons momentos no Forest. Terminou que realmente, pós-lesão, ele não brilhou tanto como ele estava brilhando na temporada passada. Acontece. E aí ver como é que vai ser ao longo do, sabe, do ciclo, né? Porque o Forest está brigando para não cair. Inclusive, salvo engano, o Forest perdeu pontos agora, né? Por regularidade. Então, por exemplo, no mundo que o Forest caia, talvez o Danilo não jogue mais lá. Talvez o Danilo vá para a Championship. E aí a gente vai ter que checar os próximos passos de carreira dele. Inclusive, aproveitando os próximos passos, a gente falou de meio-campistas. E eu falei de Championship, eu queria destacar um nome que eu acho que, quando virar a janela, né, que ele não vai ficar no time dele, isso eu tenho certeza, e ele mudar de clube, eu acho que ele é um cara que logo logo vai fazer parte, e ele pode fazer parte desse
jogo. Já sei de quem tu tá falando.
Gabriel Sara. Assim que virar a temporada, o Sara não vai ficar no Norte. Pô, com todo respeito aí, não sei se tem um torcedor do Norte ouvindo a gente, mas todo mundo sabe que ele não vai ficar lá. E, cara, quando ele trocar de clube, que ele tiver num time de mais alto nível, um time melhor, ele fatalmente vai ser uma opção. Fatalmente, porque ele é justamente o que a seleção precisa nesse tipo de jogador para ser reserva do Paquetá.
Pô, é mesmo, boa lembrança que você teve, até porque o Norte não vai subir, né? O Norte tá muito longe do playoff de acesso, né? Das posições de playoff de acesso. E o Danilo, cara, eu acho muito difícil que ele vá jogar segunda divisão. Esse movimento que o Leicester fez agora de manter boa parte do elenco que caiu é muito atípico, né? Pra time que caiu, o Vini sabe melhor do que eu isso. E, pô, muito difícil o Danilo ficar, até porque tem mercado, né? E uma coisa que eu ia falar, diante do que tu falou, Douglas, as capacidades que ele tem de campo pra correr... O Vini até fala do Douglas como base de jogada e o Danilo jogando de segundo também, que me agrada bastante isso, porque se a gente for olhar, o melhor momento dele no Forest era com o Gibbs White do lado dele, né? E o Gibbs White é um meio campo que também vem buscar muito, ele é um meia que busca muito, é um 10 que busca muito, né? Não na característica do Paquetá assim, mas não é um 10 que vai entrar muito na área, ele já vai chegar mais na base para ajudar na construção, triangular, enfim, e o Danilo acaba tendo esse espaço para poder pisar muitas vezes na área a partir desse movimento do Gibbs White. Então, acho que conversa muito com o Paquetá nisso aí e poderia ser uma boa resolução mesmo. E aí, Vini, eu acho que essa lembrança do Douglas pelo Sara é muito interessante, cara, porque se a gente for para pensar, o nível de Championship já é uma boa exigência, não é uma ótima exigência, mas é uma boa porque... É uma liga ainda muito intensa, uma liga principalmente física, e o Gabriel Sara tá se destacando em Championship e é muito interessante. Assim, acho que poucos brasileiros assim que a gente vai lembrar no curto prazo se destacaram em Championship. Poucos brasileiros jogam lá, né? Jogou o Rodrigo Muniz no Fulham, acho que no Middlesbrough também chegou a jogar. Mas assim, difícil tu ver um brasileiro se destacando. E o Gabriel Sara já não é a primeira temporada que ele se destaca, né? Já é a segunda seguida pelo Norwich que ele vai bem. E assim, fatalmente ele vai estar num clube maior. Difícil saber se vai ser em Premier League ou não, né? Porque existem outros mercados aí que podem ser explorados. Mas é um cara para dividir essa posição com o Paquetá, né, Vini?
Sim, eu acho que é interessante mencionar esse nome, porque realmente daqui 3 meses ele vai ser um cara convocável, porque ele vai estar num time melhor, em maior condição. Eu acho que ele vai, assim, possivelmente vai estar num time de nível, por exemplo, Wolverhampton, sabe? Que é um time ali meio de tabela, pode estar na segunda parte da tabela, mas que não é um pior nível possível. Eu acho que uma coisa que está prejudicando muito a questão do Forest, né, que está próximo de cair, foi essa redução de pontos, né, que o time tem e ainda pode ter mais, né? Então, por isso que o time realmente pode ser rebaixado. Isso prejudica. Mas senão acho que até não iria ser rebaixado, acho que o Luton vai acabar indo, mas acho que é um nome interessante o Sara, acho que é interessante, acho que talvez não tenha sido convocado ainda pelo preconceito que pode gerar, que vai ser essa narrativa, convocou um cara da segunda divisão e tal. É, mas agora, inclusive, pensando em nomes alternativos, me vem até um nome na cabeça que, de cinco, no caso, né, porque se tornou cinco a partir dessa temporada, que tem sido o Tuta, né, no Frankfurt. Sendo até bem interessante em termos de equilíbrio ofensivo e defensivo. Né, zagueiro, né, ele foi campeão até pela Copa da Copinha com o São Paulo, logo depois saiu. É, e sempre foi muito regular lá no Frankfurt, mas ele é um cara um pouco ágil, né? Justamente por ser um zagueiro, e aí. É, mas ele é bem interessante. É um nome que assim, se a gente for pensar em termos de estar quente, estar jogando bem nessa temporada, ele é um cara que, desde que mudou de posição, tem tido um salto bem interessante na temporada. Seria um nome alternativo que eu daria, mas aí seria um 5, né?
A gente vai explorando esses nomes, começa a vir outros, né? Me veio o nome do Matheus França, né? Que ainda tá fazendo uma temporada de adaptação no Crystal Palace, mas talvez para uma próxima temporada a gente possa ver um pouquinho mais dele, né? Mais do que 10 jogos de Premier League, ele já fez 10 nessa, né? Então já é um número ok para a primeira temporada. E tem o Vini Souza, né? Que tá no Sheffield, provavelmente vai cair. Mas eu imagino que seja um daqueles caras que sobra para ir para algum clube um pouquinho maior na primeira divisão. Eu acho que possa ser um 5 aí, que possa surgir não para agora para a Copa América, mas talvez para o decorrer do ciclo com a eliminatória da Copa do Mundo, enfim. Talvez seja um nome aí para a gente ficar de olho também, né, Dougrins?
Eu tô bem curioso aí para ver como é que vai ser, porque tem muito jogador brasileiro, a gente já falou aqui de três caras que estão na situação, né? O Danilo, o Sara e o Vinícius, né? O Vinição. São caras que estão bem dentro da sua realidade, do seu clube. Mas clubes que, tipo, o Norwich é sexto, né? Vai na briga para subir, mas não é favorito para subir. Tu tem um Forest que, como o Vinícius falou, pode perder mais pontos ainda. Perdeu 5 essa semana, né? Pode perder mais pontos ainda. O Sheffield, pô, também todo ano tá na briga para não cair. Então são caras que têm qualidade, que estão em times um pouco abaixo. Não no caso do Forest. O Forest normalmente é mais competitivo, mas, bom, não é elite da elite, né? E que podem sim sobrar, dependendo aí do que rolar, né? Ao longo da temporada, dependendo de como eles vão acabar, de como alguns times vão estar, porque como o Vinícius falou, né, cara, não são caras que vão chegar para jogar na elite. Eu não acho, por exemplo, que o Sara vai dar um salto do Norwich pro Manchester United. Não vai acontecer. Mas ele dá um salto para, sei lá, para um Brighton, já é um salto muito grande. Então, essa questão aí de mercado, de ficar observando, é algo bem, bem interessante, né? A gente pode pegar, por exemplo, o próprio Rafinha. O Rafinha, ele vinha jogando bem no futebol francês, ali, segunda metade de tabela, e aí ele dá um salto para o Leeds, né? Que é um time, na época com o Bielsa, extremamente competitivo na Premier League. Então, é meio que. Eu gosto de observar muito de janela de transferência por conta disso, ver esses saltos aí. E tem alguns jogadores que vão fazer esse salto. Eu acho que o Sara é o nome mais quente para mim nesse sentido, é o cara que vai dar o salto e acabou. Não tem muito onde questionar, mas tem vários outros que a gente vai terminar observando aí, fazendo isso.
Inclusive, para a gente fechar esse assunto aqui, e a gente ir para despedir, o chat fala de outros dois nomes aqui. Primeiro, Arthur. Eu acho que ele está se referindo ao Arthur Melo, o Jailton Costa, que vem fazendo uma temporada boa na Fiorentina, né? Contra todas as expectativas, até pela questão física. Mas que aparentemente vai ter mercado nesse meio de ano, né? A Fiorentina quer continuar com ele, mas deve ter mercado ainda para a Juventus vender. O que vocês acham do Arthur? Eu acompanhei pouco o Arthur essa temporada, eu posso até dizer aqui.
Eu acho que o Arthur ele precisa de uma confirmação. Realmente a temporada dele é muito boa. A primeira parte foi muito boa, excelente, inclusive. Mas a segunda já não foi porque ele já teve problemas físicos. Então a gente já não saberia, por exemplo, se ele fosse convocado agora no meio do ano, qual seria a situação dele. Mas ele é um cara que talvez permanecendo bem na temporada que vem, eu acho que ele começa assim a merecer uma chance, porque são 2 anos bem, ele não é velho necessariamente, né? Ele vai ter 28 anos na temporada seguinte. Acho que é um cara que merece estar sendo observado. Merece justamente, porque assim, se a gente falar que ele, se ele estiver bem, né? Na próxima temporada, porque ele seria uma temporada inteira jogando bem, e aí entra muito no que a gente falou, pô, o Douglas Luiz está bem há 1 ano e meio e também que demorou para ser convocado. Então acho que seria mais ou menos esse raciocínio. Então acho que ele mereceria uma chance para grupo.
É, a concorrência.
E até porque, desculpa interromper, mas ele tem uma característica diferente, né? Inclusive dos volantes que o Brasil tem. Ele é um cara muito mais de associação curta, um cara de ter muito a bola no pé, né? De trabalhar muito, de ter essa retenção de posse, que são jogadores que o Brasil não tem, né? Teoricamente, você não tem um jogador com a característica do Arthur convocado. Então, ele indo bem, ele mantendo esse nível, é uma opção interessante.
É, eu ia falar justamente isso, que você agrega características diferentes no grupo, né?
A gente até mencionou ele na especulando a convocação, lembra? A gente chegou a mencionar o Arthur justamente por isso, né? Então, eu acho que é um cara que, se continuar bem, eu acho que ele merece. Merece, seria interessante.
E aí, falando sobre características diferentes para o grupo, o Jonatas fala sobre Arthur Cabral. Ele não está jogando muito no Benfica, né? A gente esperava talvez que essa temporada fosse a temporada do Arthur Cabral como nove do Benfica, e não tem jogado tanto assim quanto já se esperava. Esperava-se que ele seria titular já absoluto nessa temporada, e a gente vê alternando muito essa posição. Mas falando sobre característica do Grinhas, é uma característica bem diferente de centroavante, né? Se a gente for olhar assim para Matheus Cunha, Richarlison e João Pedro, que são os três hoje em evidência, além do Pedro aqui no Brasil, o Arthur é bem diferente deles, né?
É bem diferente, mas não tá bem, né, cara? Se fosse o Arthur, se ele tivesse no nível próximo do que ele estava na Fiorentina, eu acho que realmente era um cara convocável. Na situação atual dele, eu acho que a gente termina dando uma baixada nele no radar, principalmente quando a gente olha as opções de centroavante. Tu falou do Richarlison, do João Pedro, que não é bem um centroavante, mas bom, tem jogado avançado. O Endrick, e a gente esquece que Vitor Roque não foi convocado. Tu tem o Marcos Leonardo no próprio Benfica, que em breve deve ganhar mais minutos, principalmente na próxima temporada. Então, pro Arthur Cabral, ele tem que dar uma remada muito maior para conseguir lá. E aí, quando ele dá esse salto, não sei bem se de Fiorentina para Benfica é um salto, porque a Liga Italiana é melhor, mas o Benfica é um time que joga Champions League, né? Mas vamos botar assim, quando ele foi para um outro contexto de nível equiparado e talvez com mais responsabilidade, o Arthur não brilhou quanto se esperava nessa temporada. Então você termina tendo 2 pés atrás com ele aí.
Até porque a projeção de todos esses que você falou são maiores do que do Arthur, né? Todos eles têm uma projeção maior, principalmente esses que estão ainda escalonando o mercado. O Marcos Leonardo é um que vai ainda possivelmente dar um salto a mais. João Pedro pode ser que tenha algum salto também, apesar de estar jogando numa equipe que favorece muito o atacante, né, que é o Brighton. Mas eu acho que, assim, de opção a gente tem bastante, realmente, né? A questão realmente é consolidar essas opções, tanto elas nos clubes, né, que a gente vinha falando aqui. Tem muitos jogadores interessantes que tendem a subir de nível, mas que precisa se confirmar antes no clube, e para aí sim na seleção a gente conseguir testar, né? Porque eu vejo essa etapa de colocar o cara para jogar é uma etapa bastante pensada, né? A gente vê que, assim, no caso do Beraldo, ele jogou pela necessidade, porque provavelmente tendo Gabriel Magalhães, Marquinhos, todo mundo, ele seria reserva e ia ser testado nessa data FIFA. Mas aí, sem esses caras, ele foi e jogou, né? O Wendel seria um também que seria talvez nem convocado, né? Tendo o Caio Henrique e o Carlos Augusto disponível, provavelmente ele nem convocado seria. E aí eu vejo essa, talvez um pouco, retardar um pouco esse processo, como no caso do Douglas Luiz, que pede passagem algum tempo e, assim, tem alguma resistência para colocar, porque existe o Bruno Guimarães ali mais consolidado. Aí tem o Savinho também do lado do campo, que tem outros caras ali, o Rafinha mais tempo de seleção, aí entra um pouco de hierarquia também. Então, esses caras têm que realmente se provar para conseguir chegar nesse nível de, como o Vini citou bem do Arthur, de ganhar a chance de estar no grupo e possivelmente estar convocado. Mas, senhores, 1h05 de live aqui. Código BR-150 para lá de bom. Semana que vem, já deixa avisado para nossa audiência que ama quando a gente faz isso. Semana que vem tem tier list do Brasileirão. Rufem os tambores. Então se preparem que semana que vem a gente vai trazer aqui a briga de cada clube aqui. Enfim, dá sempre aquela polêmicazinha, mas tenham paciência, prestem atenção na nossa análise, no contexto que a gente está abordando, para não dar nenhuma zebra aí. No mais, meus amigos, foi ótimo tê-los aqui novamente. Semana que vem voltamos. Valeu, Douglas.
Valeu, Gabriel. Valeu, Vinícius. Cara, tier list é complicado, né, cara? Eu tô pensando aqui qual vai ser a maior zicada. Destacando aqui, ano passado nós colocamos o América Mineiro como candidato a Libertadores. Aconteceu isso aí. Em nossa defesa, o América vinha de uma classificação e de uma outra quase classificação. Então, vamos colocar aí, né? Um pouco mais de respeito no nosso nome. Mas é isso, cara. Já tem dessas.
Pô, por isso que é bom demais, cara, esse episódio, cara. A gente vai ter o print lá no final, pô, vai ter muita coisa. E ó, torcida do CAP, relaxa. A gente vai falar bem do CAP também, calma. Mavini, um abraço também, semana que vem tamo de volta.
Um abraço, Douglas. Um abraço, Gabriel. Foi um prazer. Grande episódio, né? Falar da seleção. Seleção de novo treinador, eu acho que já demonstrou uma evolução grande. De novo, falei, se a gente for considerar o contexto, já foi muito melhor do que vinha sendo com o anterior, né? Porque, de novo, a gente até falou, a gente até mencionou, a gente fala, vocês acabaram de mencionar aí, tem certos jogadores que nem foram convocados, né? Vitor Roque, o Gabriel Marquinhos, assim, sem titulares, né? Alguns considerados titulares, o Neymar, o Brasil foi muito bem, sabe? Contra as duas seleções muito fortes. Eu acho que especialmente contra a Espanha, que jogou muito sério até o primeiro tempo. Porque a Inglaterra também estava meio desfalcada. Mas, de qualquer forma, foi muito bom. Saldo positivo. Eu acho que a expectativa para a Copa América é boa a partir disso, que eu acho que só tem a evoluir. E foi um prazer e até a próxima.
É isso, como o Vini falou, animador mesmo esse início do Dorival, né? A gente vê um pouco mais de competitividade, é um time um pouco mais coeso, fluidez até para atacar mais do que a gente via com o Diniz. E aí são consequências do trabalho, do encaixe do treinador com os jogadores que ele tem à sua disposição. Então, certamente teremos muito mais o que discutir aqui, porque além das qualidades, demonstrou algumas lacunas que certamente serão corrigidas para a próxima data FIFA e posteriormente Copa América. Futeboleiros, um abraço. Foi um prazer tê-los até aqui. Você que ficou até o final, muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio. Semana que vem voltamos. Um abraço.